Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Sicredi, na Expo Ingá 2019, o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade. Oi, senador, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Uma alegria estar junto com vocês. Que bom, estamos aí.
Obrigada pela presença aqui no estúdio. Bom, gostaria de começar a nossa entrevista perguntando sobre um tema que foi muito polêmico ontem, né? Está ainda ganhando muita discussão, que é a questão da comissão mista do Congresso, que não deixou que o COAF vá para o Ministério da Justiça, né? O que o senhor achou disso?
Não, achei muito ruim, né? Nós estivemos ainda na terça-feira conversando com o ministro Sérgio Moro, que, aliás, a gente tem assim uma esperança muito grande que o Brasil melhore através do trabalho dele, né, no combate à corrupção, combate ao crime organizado, também à violência. E ele mesmo ainda dizia na terça-feira que seria muito importante para o Ministério da Justiça, nesses trabalhos, que o COAF, né, que é o controle das atividades financeiras, permanecesse no Ministério da Justiça, que é um braço fundamental para você ver a lavagem de dinheiro, desvios. Então foi uma pena que a comissão, né, que analisa esta medida provisória tenha, na verdade, dito que não, que vai para o Ministério da Economia. Porém, foi feito um destaque para esta votação, e esse destaque vai ser apreciado pelo plenário, no fundo, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. E eu tenho muita esperança, sabe, Luciana, que, na verdade, essa posição da comissão seja revertida pelo plenário. É muito importante, como vem acontecendo, essa manifestação da opinião pública, dizendo que quer que o juiz Sérgio Moro, juiz agora ministro, seja prestigiado. Agora, faltou também uma determinação maior do próprio governo, né, para colocar, assim, o ponto de vista do governo, de que isto é essencial para um dos objetivos principais do presidente Bolsonaro, que é o combate à corrupção, né? São bilhões e bilhões, né, que são desviados aí das finanças, dos contribuintes, e que temos que botar um basta nisso.
Uhum. O ministro Sérgio Moro chegou a dizer para o senhor que, se o COAF não ficar no Ministério da Justiça, ele pode sair do Ministério, deixar
não,
o Ministério?
Não, ele nunca falou isso. E eu fico sempre imaginando que ele sempre tenha um plano B para a hipótese de alguma coisa não dar certo, né? Então, eu tenho absoluta certeza que o ministro Paulo Guedes, pelo que o ministro Sérgio Moro nos relatou, não estava solicitando que o COAF fosse para o Ministério da Economia. Então, foi uma decisão dos deputados, né? Infelizmente, muitos também com questões na justiça, né? Mas não deveria ter acontecido uma decisão dessa natureza, porque a sociedade inteira brasileira gosta do Sérgio Moro, tem muita esperança no trabalho dele, e todos nós consideramos que corrupção, né, violência, né, desvios de recursos, desmandos, crime organizado, a gente tem que ter um instrumento para fazer com que isso aconteça. Não só isto, que a própria comissão, inclusive, trabalhou para que a Receita Federal não pudesse encaminhar denúncias para o Ministério Público caso obtivesse indícios de alguma ilicitude, de alguma irregularidade, a não ser que houvesse uma decisão judicial nesse sentido, que é um outro absurdo. A Receita Federal vai examinar a parte fiscal de uma pessoa, de uma empresa, e se observar indícios, não vai ser ela que vai investigar, mas ela tem que encaminhar o fato para os órgãos policiais de investigação, como é o caso do Ministério Público e da Polícia Federal.
Uhum. E essa questão também foi discutida, então, na comissão?
Foi
pela
junto
comissão mista.
E foi, assim, limitada a atuação da Receita Federal na mesma discussão da medida provisória. O COAF não ficou no Ministério da Justiça e a atuação da Receita ficou limitada ao aspecto fiscal e não ao aspecto criminal. Às vezes muita confusão, a pessoa dizendo, não, mas não é atribuição da Receita investigar o crime. Não é mesmo, mas ela tem que encaminhar para o órgão correspondente para que a investigação seja feita.
Mas deixa de poder encaminhar?
No momento é um debate que justamente que se faz, né? Porque a interpretação que muitos dão é que haveria uma limitação, inclusive, para o encaminhamento. E a Lava Jato em si só deu certo porque houve essa articulação, né, de Ministério Público Federal, de Polícia Federal, de COAF, de Receita Federal, quer dizer, os órgãos trabalhando de maneira integrada com o objetivo de combater os desvios, né, a roubalheira, né, que estava acontecendo no Brasil. Então, esses dois fatos, a gente tem que ficar muito atentos daqui para frente para corrigir isto no plenário.
Bom, os integrantes da comissão alegaram que é preciso estabelecer qual é a função do fiscal, é isso?
É, os membros da comissão que votaram a favor disseram não, a Receita Federal tem que ver a parte fiscal. E a gente concorda com isso. Só que se você identificar indícios de crime, mas vai fazer o quê? Vai ficar quieto? Não. Encaminha para o Ministério Público, que vai acionar a Polícia Federal ou não, para se investigar isso a fundo. Então é algo que também nós temos que repensar nesse debate da análise da medida provisória.
Bom, o senhor é presidente interino da Comissão de Educação do Senado e o senhor se manifestou em relação ao anúncio do Ministério da Educação de cortar verbas das universidades federais.
É verdade, né, Luciana? Eu penso que o que está faltando no Brasil e que a gente sempre tem que reforçar é a necessidade de diálogo, de entendimento, de busca conjunta de soluções. Então, o ministro da Educação, por exemplo, anunciou o corte, né, o contingenciamento, como ele fala, de 30% dos recursos da educação, não só das universidades, também na educação básica, nos hospitais universitários, no FIES, 30% dos recursos. Mas sem nenhuma conversa anterior com reitores, porque aí eu estou como presidente da Comissão de Educação do Senado. Recebemos o ministro durante 5 horas no outro dia, com perguntas, questionamentos, e até mandei por escrito para ele, né, como presidente da comissão, dizendo, olha, em primeiro lugar, explicar bem que esta verba das instituições de ensino superior não vai ser destinada para outras áreas, como ele vinha falando, porque isso significaria corte e não contingenciamento. A segunda coisa, que se estabeleça um canal permanente de diálogo com as instituições. A gente tem que conversar com todo mundo, até na família hoje em dia. Você não faz nada se não conversar bem com a esposa, com o marido, com os filhos e tal. Então, conversar com os reitores. E terceiro, nas falas dele, dizer que a instituição de ensino superior é muito importante. Se há algum desvio, alguma coisa que tem que ser corrigida, ótimo. Temos que resolver qualquer problema que exista em qualquer órgão. Mas médicos, engenheiros, advogados, professores, né, são todos formados pelo ensino superior. Então nós temos que, assim, a pesquisa no Brasil acontece. Aqui a UEM de Maringá tem inúmeros projetos sociais sendo desenvolvidos. Não é federal, mas é estadual. Eu sou professor licenciado da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Então, nós temos que valorizar, prestigiar a educação, desde a educação infantil até a pós-graduação. Isso foi dito para o ministro, mas não adiantou nada, porque no dia seguinte, o coordenador da CAPES anunciou o corte de cerca de 3.500 bolsas de mestrado e doutorado, e a CAPES é um órgão do Ministério da Educação, sem sequer falar com o reitor, com a universidade, todo mundo foi pego de surpresa. Então, isso que, na verdade, causa um desalento, um desânimo, né, no Brasil, porque todo mundo está interessado em educação. né? E queremos educação de qualidade, porque o Brasil vai mudar pela educação do seu povo.
Bom, o senhor está aqui hoje acompanhando, né, a Expo Engá, vai acompanhar a abertura oficial daqui a pouquinho, e a agenda aqui na cidade.
Olha, Luciana, foi muito interessante. Tivemos uma reunião no Sinduscom, né, muito interessante, uma apresentação belíssima do Seconce, né, que faz um trabalho social maravilhoso, e o Sinduscom, a construção, é uma área que gera emprego, gera renda de imediato. Né, e eles estão com um trabalho de formalização, né, do emprego, da relação de trabalho, porque tem muita gente na informalidade, e isso daria para o Brasil, num cálculo rápido, conforme eles apresentaram, um acréscimo à Previdência de praticamente 6 a 7 bilhões de reais por ano. Só esse setor, para ver como que a coisa... A gente pode pensar em coisas diferentes. Então, eu me coloquei à disposição. Hoje de manhã tivemos uma reunião excelente com a UEM, Universidade Estadual, com reitor, pró-reitores, e a gente quer ajudar muito a universidade, que é uma referência aí no Paraná. Falamos bastante com a Cocamar, que também é extraordinária, e muitas coisas podem ser discutidas nas comissões no Senado. E depois fomos na SIM também, Associação Comercial e Industrial de Cascavel, empresarial, e falamos com o polo aqui de Maringá, que aliás Maringá está de parabéns, de TI, né? Então tecnologias e tal, de informação, informática, inovação, eu penso que nisto nós podemos ter um entrosamento muito grande, muito bom, através de um trabalho bem articulado. E agora estamos na Expo Engá aqui, né? Quer dizer, um sucesso sempre, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Olha, fico à disposição de todos, Luciana. Deixar um abração para todo o povo de Maringá, para a PAI, a NPR, a Ampacim, a AMA. Aliás, me encontrei com a AMA também, com o pessoal da PAI. E para todas as entidades, os amigos, estamos aí, vamos juntos em frente, caprichando e fazendo um bom trabalho, que Maringá, Paraná e Brasil merecem.
Obrigada. Conversamos com o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade, falamos sobre o momento político e também sobre a Expo Engá.